amigos que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos continuar com o tema da cura do filho do procurador de Herodes, que nós vimos pela nossa análise, que é um homem chamado Uzza. Ele era um nobre e que era casado com Joana e que passou a ser a primeira família, podemos dizer, que assume a mensagem de Jesus, transforma para essa mensagem e, inclusive, disponibilizando Uzza, a sua esposa, Joana, para assistir Jesus em seus bens, para cuidar de todas as suas necessidades, juntamente com um grupo de Jesus e com o apoio de outras mulheres, entre elas Maria de Magdalena e Susana. No caso, nós vimos que Jesus estava lá em Jerusalém, realizando, juntamente com os apóstolos, vários batismos. A popularidade de Jesus foi muito grande. Houve uma espécie de crítica da parte de algumas autoridades com relação à eficiência do batismo. Nesse mesmo período também João foi preso. Então Jesus achou por bem sair com o seu grupo da Judéia e ir para a Galiléia. Chegando na Galiléia, ele escolhe as terras de Caná. Esse caminho foi um caminho surpreendente, porque ele saiu da Judéia para ir para a Galiléia, mas ele resolveu ir por um caminho mais íngreme, passando pela Samaria. E lá na Galiléia ele ficou na localidade de Caná, da Galiléia, onde que ele começou a sua missão, a pedido de sua mãe Maria, transformando a água em vinho, numa festa de casamento. E ali, então, ele recebe a visita deste nobre, de Uzza, que cuidava dos bens de Herodes, desse funcionário de Herodes, que vai lá pedindo para que Jesus desça para cuidar do seu filho. Jesus disse que ele fazia parte de um grupo, daqueles que só acreditam quando vem milagres e prodígios. E ele aceita isso, ele concorda, ele não nega que ele está nessa situação. Disse, bom, independente disso, vamos descendo, o meu filho está mal. Né? Se assim é, assim eu acredito, e acredito mais ainda, e isso eu não nego, que independente de eu querer milagre, eu acredito que você tem poder, e eu quero então que você desça para ajudar o meu filho. Achando que a cura só aconteceria numa cura presencial. Se tivesse, no caso, o toque de Jesus, ou a imposição das mãos, etc. E, no caso, então, Jesus diz para ele, vá, quando ele diz que ele acredita, vá porque o seu filho está vivo. É assim que Jesus diz. E ele, então, diz lá a passagem, ele acreditando em Jesus, acreditando nessas palavras, ele começa a caminhar, voltando para a cidade de Cafarnaum, então à beira do lago. Era uma caminhada de 7 a 8 horas, e ele teve esse encontro com Jesus por volta das 7 horas, ou melhor, da 1 hora da tarde. E agora, então, ele tinha de fazer essa caminhada, e como era uma caminhada de 7 a 8 horas, ele ia chegar lá por volta das 8, 9 horas da noite. Descida, que até é mais rápido. Mas, nesse momento, os seus empregados começam a subir. E como diz lá o texto, né? Fala a palavra ontem, significa que os empregados encontraram ele já depois das 18 horas. Porque no judaísmo, o dia começa às 18 horas. No caso, ou a 0 hora é às 6 horas da tarde, ou às 18 horas 9. Então, como eles encontraram o Uzza já depois das 18 horas, ele diz, o seu filho ficou curado ontem, porque depois das 18 horas já era ontem. Tá certo? Ele, mas que hora que ele ficou curado? Aí 7 horas, ou melhor, às 13 horas, a 1 hora da tarde. Depois das 18, estava se referindo a 1 hora da tarde. Entendeu? Muitos críticos dizem que há uma contradição deles falarem ontem, mas é só entender na cabeça do judeu que depois das 18 horas começa um novo dia. Por isso que eles falam ontem. Tá certo? Então é nesse sentido. Não é numa visão do mundo europeu ou do mundo branco. Né? Aí no caso, então, ele compara a hora que o servo falou com a hora que ele teve encontro com Jesus. E, mais uma vez, a sua fé fica consolidada. Ele conta, então, para os seus empregados e para a sua esposa e para o seu filho, né? E diz a passagem que ele e toda a sua família, aí é bom ler essa ideia de família, mais do que como nós temos a nossa ideia de família, que é papai, mamãe e os filhos, né? É, a ideia de família lá, na ideia, quando tem essa expressão no Evangelho, é toda a sua casa. Antigamente, uma pessoa assim importante como ele, quando falava assim, toda a sua casa, significa todos aqueles que estão sob a sua dependência, que é não só os seus familiares, aquilo que nós entendemos, seus parentes de sangue, né? Mas também até mesmo os seus empregados. Então, a ideia é mais ampla, no sentido de que toda a sua casa aceitou Jesus diante desse fenômeno tão extraordinário. Daí nós já podemos imaginar o quanto o menino devia estar mal, tá certo? Para ter uma recuperação dessa forma, né? E no horário que ele disse que teve encontro com Jesus. Isso deve de tal forma ter mexido então com todos, vendo a recuperação do menino, e naquele horário, né, e diante de como ele devia estar tão mal, que realmente foi um fenômeno, podemos dizer assim, surpreendente, que envolveu a todos. Mas, vamos aqui fazer uma pequena diagramação para a gente entender como esse fenômeno acontece. Nós temos aqui, podemos dizer, o Estado de Israel. Ao sul, nós temos a Judéia, na parte setentrional, a Galiléia, e na parte norte, a Galiléia. Corta o Estado de Israel o Rio Jordão, que é o rio do cristianismo. Né? O Rio Jordão. Ele nasce lá nas fontes de Cesareia, de Filipe. No norte do país. Lá embaixo, no sul, nós temos o Mar Morto. E nessa redondeza perto do Mar Morto, nós temos a cidade, então, principal de Jerusalém. De Jerusalém, então, Jesus vai partir depois de ter feito aquele manifestação no templo, de ter expulsado os vendilhões do templo, etc. E todos os judeus estavam ali reunidos, todos de uma forma, uma hipérbole, né? No sentido de que muitos estavam ali reunidos. E a fama de Jesus, diante da forma e como ele se comportou em Jerusalém, mexeu com toda a população. Né? Ele sai então dali, de Jerusalém, e ele vai então para a Galiléia, para Samaria, passa então pela vigilância, já vimos essa palavra Samaria, quer dizer vigilância, vai na terra de Sicar, que quer dizer açúcar, doce, inebriante, e chega então lá na Galiléia, na região da Galiléia, na cidade de Caná. É aqui na região da Galiléia que nós temos o lago de Tiberíades, né? O lago da Galiléia, e em volta do lago nós temos a cidade de Cafarnaum. que nessa cidade de Cafarnaum é que vestiu lá um menino que estava doente e vivia lá no caso duro. Reparem então que para ele sair de Cafarnaum para chegar na Galileia, ele tem que fazer uma subida puxada de 8 horas de caminhada, que dá um total de cerca de 33 quilômetros. E aí ele sai então de Cafarnaum e vai para Caná, lá da Galileia, para se encontrar com Jesus. Mas nós já explicamos isso aqui em mínimo de detalhe, nós não vamos ficar repetindo, nós só estamos fazendo aqui uma apresentação rápida. Fazendo aquilo que nós estávamos querendo, nós já vimos então que na Judéia, quer dizer, a terra do louvor. Já vimos para Samaria, quer dizer, a vigilância. E vimos que a Galileia quer dizer jardim fechado. Então, toda vez que você passa por louvor ou por crítica, e aqui louvor aí é cerimonial, é o rito, é o ritual. Toda a vez que você passa por louvor, e pelos cerimoniais, pelas versas, e ou então por críticas, e aí nós temos positivas ou negativas, isso tudo mexe com as pessoas. Então é necessário nós sairmos dessa situação em que tanto mexe com a gente, em termos de crítica ou de aplauso, e caminhar para um recolhimento, para uma meditação. Isso aqui é o que essa geografia quer dizer. Sair da crítica ou positiva ou negativa, dos muitos aplausos que nos deixam, ou das críticas que nos deixam cabisbaixo, e meditar, se recolher. Mas a melhor forma de fazer esse caminho é passando pela vigilância, controlando, fazendo controle dos pensamentos. E quando se faz isso, quando se faz esse controle, se passa pela vigilância, se fica atento ao que está acontecendo, reconhecendo o que está acontecendo, nesse exato momento a gente consegue deixar toda essa carga negativa, mesmo quando ela é positiva, de te aplaudir aquilo que você não merece, ou mesmo quando ela é negativa, deixar essa carga para lá, abandonar essa carga, esse peso, essa carga emotiva, você passa pelo cigarro, pelo açúcar. Você se sente, então, mais doce. Se sente melhor, mais aliviado. E aí sim você passa a ter melhor condição para meditar. Agora você passa a ter uma melhor condição para meditar. Então aqui nós temos um exercício rápido. Toda vez então que nós passarmos por críticas positivas ou negativas, que nos deixam positiva inflados, ou negativo que nos deixam cabisbaixo, o melhor caminho é meditar. E antes de meditar, para ter uma melhor meditação, é melhor passar pela vigilância, pelo controle dos pensamentos. Assim a gente diferencia bem o que nós somos e o que vem de fora. E fazendo essa diferença, fazendo essa separação, nós nos sentimos mais doces, mais leves, mais à vontade espiritualmente. Mas mesmo quando você vai fazer a meditação, o melhor lugar e a mais profunda de meditação é quando você escolhe Caná. Quer dizer, Caná, a vertical que faz você subir para buscar o mais alto, para buscar o infinito. Para buscar o Espírito, para buscar o alto. Então, essa verticalização é a melhor forma que tem de meditação. Porque tem gente que pode ir lá meditar em determinadas situações da vida, em determinadas situações que aconteceu, tudo isso é válido. Mas a melhor meditação, a mais extraordinária, aquela que eleva, aquela que se transforma em verdadeira cana, porque te verticaliza, porque te leva para o alto, é quando você vai meditar no Espírito, nas coisas do Espírito, na espiritualidade. É quando você vai se abrir, como se fosse as folhas da cana, para o infinito. Vai se verticalizar para o infinito. Essa é a ideia. Então eu vou repetir aqui rapidamente, e aí nós já vamos dar esse assunto aqui por encerrado, já que nós trabalhamos bastante ele na última vez. Toda vez que nós passamos por críticas ou por elogios que nós não merecemos, nós ficamos com uma carga, nós ficamos envolvidos. A melhor coisa, então, é meditar, se recolher, se afastar dessa agitação. Mas passe primeiro pela vigilância. Abandone essa carga pesada. Suba pelo caminho difícil do controle dos pensamentos e você vai se sentir mais leve, mais doce, mais aliviado. Ao meditar, a melhor meditação que existe é se entregar em Deus. Na forma mais elevada, na forma de maior elevação, é buscar o Espírito. Nós já vimos na lição passada e Jesus já tinha nos ensinado, no caso do encontro com a samaritana, Deus é Espírito e que Espírito deve ser adorado. E que no dia do Espírito de verdade, nós iremos adorar em Espírito. Então é subir, se verticalizar neste caná para buscar o Espírito, para buscar Deus, para ir para o alto, para ir para o infinito. Então é isso que Jesus fez, que foi com o seu grupo. Ora, o que, que nós temos aqui em Cafarnaum? Nós temos um menino que estava mal. O pai era um nobre, trabalhava, atuava para administrar os bens de Herodes. E ele, quando viu o seu filho mal, ele sabia que Jesus estava ali em Caná da Galiléia. Não só ele, mas muitos sabiam o que tinha acontecido lá em Jerusalém. Da fama e da forma com que Jesus trabalhou lá na Judéia, ele então imediatamente vai ao encontro de Jesus. Então, primeiro, ele reconhece que Jesus tem poder. Segundo, ele não foi esperando Jesus chegar. Ele foi ao encontro dele, numa caminhada de 7 a 8 horas. Sendo que metade dessa caminhada é de subida, é íngreme. São 33 quilômetros e a maior parte de subida. E ele vai, então, se encontrar com Cristo. Consegue, então, nessa certeza e nessa confiança em Cristo, que o Cristo poderia ajudá-lo. Evidentemente, ajudar o seu filho. E automaticamente, a sua casa. Mas, evidentemente, ele interpretava na visão dele. Mostrava com isso fé, mostrava confiança em Jesus, mostrava certeza que Jesus podia ajudá-lo, não mediu esforço, subiu, conseguiu chegar lá nas alturas, mas queria e interpretava da seguinte forma, que era necessário se descer do Espírito para atuar. E que o Espírito tem que descer para a materialidade, para a beira da praia, no lago, né? Para a beira, para a materialidade, o Espírito precisa descer para atuar. E que para curar, tem que curar com toque, com imposição de mão, de forma visível, para que pudesse, então, ter efeito. Então, ele não nega a confiança no Cristo, nem deixa de ter a determinação de buscá-lo. E ele o faz, mas ele quer que o Espírito desça para o encontro da materialidade. Ele não sabe que pode existir uma outra forma de atuação. Que o Espírito, por ser infinito e por ter o poder da penetração, ele pode atuar do alto. E aí Jesus diz, esse tipo, então, de ser humano, e acho que a coisa tem que ser palpável, com milagre, com demonstração, a coisa tem que ser palpável. Se não for assim, não acredito. E ele, sem negar que tem que ser assim, e que ele queria que o que acontece essa cura, ele está certo, mas vamos ver danos, porque o menino está mal. E Jesus diz, vá, porque o seu filho está curado. Ele diz, vá, porque o seu filho está curado, mostrando que ele é alguém nobre, não só nobre, na função em que ele exercia na sua profissão. Não é isso? Nós já vimos que ele era nobre diante de administrar os bens de Herodes, do reino, não é isso? Mas ele era nobre também espírito, porque quando Jesus diz, vai, porque o seu filho está vivo, e não diz curado, mas vivo, diz a passagem que ele acreditou, que ele aceitou, que ele confirmou, que ele, perdão, que ele aceitou isso. Ele confiou, daí a palavra, ele confiou. E ele parte, então, para encontrar dessa do filho, né, que está precisando de ajuda, precisava da presença dele. Ele então vai. Nesse intervalo, ele encontra os servos. Os servos dizem que o menino estava curado. Ele pergunta a hora e descobre que foi a sétima hora. A hora em que ele vive com Cristo. E ele, então, fica surpreso, conta para todos e todas, então se transforma. Essa é a história. Então, nós não estamos diante de um incrédulo. Não vamos mostrar aí que ele era daquele que não aceitava e que ele só aceitou ver. Não. Ele já aceitou antes de ver. Primeiro que ele foi em conta do Cristo. Na sua cabeça. Veja, nós temos que entender isso. Primeiro, ele queria a cura do filho. Segundo, ele achava que para ter cura precisava de uma presença. Terceiro, ele não nega em pedir para Jesus descer e realizar pela essa presença cura. Mas quando Jesus diz que não precisava ele descer, pode ir que o seu filho vive, ele não quis, duvido, Senhor. Não acredita, ele não falou assim. Diz a passagem que ele aceitou. E ao descer, ele encontra os empregados falam que o menino estava vivo. Estava bem, estava curado. E ele pergunta, que hora? Aí foi aquela mesma hora. Realmente está confirmado aquilo que eu aceitei. Então já nós estamos mostrando ali já uma nobreza espiritual da parte deste músico. Está certo? Agora, eu queria aprofundar ainda um pouco mais. Qual a relação que existe entre Caná e Cafarnaum? Qual a relação em que existe entre essa verticalidade do espírito com o lago, lá no lago onde o menino morava? Qual a relação que existe? Aí você pode dizer, uma relação de subida, de verticalização, de 33 quilômetros. Então, uma relação geográfica. Agora, se nós analisamos aqui tudo pelo simbolismo, a Judéia como louvor, a Samaria como a vigilância, a Galiléia como uma região para meditação, aí voltando lá para essa ideia, nós precisávamos manter uma relação entre espírito e lago. Ou entre o espírito e Cafarnaum, o lago de Cafarnaum. Já vimos isso aqui, nos mostra que há uma relação de subida. Um está no alto. E do alto comanda o que está no baixo. O alto comanda o que está embaixo. E mais, comanda de tal forma que ele não precisa sair do alto para comandar a materialidade. Ele de lá, ele agita, ele impulsiona, ele dirige a materialidade. Dirige, controla, age nela e faz ela ficar curada, viva. Entendeu? Agora, nós temos que entender é que nós estamos diante Nós falamos assim. Então, o espírito que está no alto, ele tem, aqui nesse caso, o controle da inferioridade da matéria, e neste controle, ele faz com que ela, do alto, seja acionada. Agora nós estamos vendo só essa ação final de Jesus no sentido da positividade. Nós temos que trabalhar melhor o que aconteceu nessa doença. Nós temos que entender melhor essa doença. A doença, ela vai nos dar mais resposta do que a própria condição de cura. E a ideia é, primeiro, repare que nós estamos diante de um homem, de um guru, que, ao saber de Jesus, ele sobe e vai buscar a mensagem no Espírito. Quando Jesus diz que o seu filho vive, ele aceita e volta para ficar com o filho e tem a resposta na cura. Mais ainda, quando ele conta sobre Jesus e o que Jesus fez e o que todos viram a cura do menino, não só ele, mas a sua casa toda se transforma. Então nós estamos diante de um grupo que, se não era perfeito, era um grupo intermediário. Nós não estamos diante do que se tem de mais atrasado. Nós já estamos diante de pessoas que querem Jesus, que buscam Jesus, que se esforçam para encontrar Jesus, que até sem saber profundamente da atuação do Espírito na matéria, pede para que ele desça, tá certo? Mas quando recebe a informação de que eu não preciso descer, porque o seu filho está curado, aceita essa verdade, vai, conta para todos e as pessoas se transformam. Então nós estamos diante de um grupo diferente, de um grupo mais nobre. Também puderam, eles já estão na Galiléia, não na terra do riso e do louvor, na Judéia. Eles já estão numa posição mais alta. No entanto, não tão alta como o canário. Não tão alta da verticalização do Espírito. Podemos dizer que estão numa posição intermediária. Que já são terras férteis. Quando nós vimos na missão com a samaritana, que nós analisamos umas palestras atrás, quando os apóstolos diziam, ah, daqui a 4 meses já pode haver a colheita do trigo. Jesus diz, levantai bem os olhos e vês. Então, que o campo já está branco para a colheita. Nós não precisamos esperar o Espírito ficar perfeito para atuar. Já existem almas dispostas, já existem almas que de alguma forma finalizam esta vontade de partir. E nós, quer dizer, o trabalho do colaborador do Cristo, do amigo do Cristo, é em buscar essas almas, é fazer essa seita, é trazê-las para Cristo. Olha como que a samaritana fez, mal que ela conheceu que Jesus era mais que um senhor, era mais que um profeta, era o Cristo, ela largou o canto e foi correndo na cidade e disse, vem, me encontrei alguém que parece ser o Cristo, quero que vocês saibam e venham ter essa experiência. Então, fazer esse trabalho como a samaritana fez, colocar de lado um pouco as nossas necessidades materiais para trabalhar para Cristo e ser pescador de almas, isso é fundamental. E esta família já estava nessa condição. Já era uma família preparada, de uma família que já podia ser ceifada e foi ceifada para Jesus. Então existe uma relação, isso que eu quero dizer, entre o Espírito e a materialidade. Só que aqui é uma materialidade mais light. Ela já não é mais matéria. Ela já é uma matéria na forma de lago. Entendeu? E o lago, um lago, não existe nada mais sereno que nos dá mais alegria. A imagem da alegria é o lago. Entendeu? O lago, ele já traz alguma coisa, né? No lago é diferente, ele já não tem aquele risco, talvez, aquele perigo do mar, ou da coisa do segredo, do mistério inconsciente do mar. O lago é uma coisa mais que a gente brinca, é gracioso, ele é agradável demais aos olhos, né? É quase que alguma coisa de brincadeira, e a gente pode colocar bem essa palavra. já reina uma certa alegria. Mas ali houve uma doença. E João coloca de forma muito, muito precisa, se não fosse João, nós acharíamos estranho, mas é João, ele coloca de uma forma muito precisa que o menino estava doente aqui e ficou curado na sétima hora. Então já dá a ideia de que nós estamos aí, nesse número 7, que é o número cabalístico de João, que é o número da perfeição. Só que ele estava doente, uma doença que ia ser curada na sétima hora. Então ele estava naquela fase de transição entre o 6 e o 7. Estão entendendo? Igual com aquela samaritana. Igual a samaritana, que ela estava em transição da 6 para o 7. Vou recordar a vocês que nós trabalhamos bastante isso. Jesus disse, quando ela disse, me dá essa água aqui, que eu quero beber. A tal água para você ter vida. Uma vida eterna e nunca mais ter sede. Me dá essa água, Jesus. Vai chamar o seu marido. Quero saber qual o seu grau de interesse. Aonde que você está unido? Qual é a sua direção, o seu movimento espiritual? Vai chamar o seu marido. Ela disse, mas eu não tenho marido. Esse não é o meu marido. Ele, Jesus, disseste bem, já tivesse cinco. Esse não é o teu marido. Então, repare que ela estava no sexto. E ela ia encontrar o sétimo, que era o Cristo. Agora ela ia encontrar o sétimo, que era o Cristo. Então, ela estava na crise do sexto para o sétimo, para ter um encontro com o Cristo. Esta é a ideia. Agora nós fomos um menino que estava doente. E essa doença era antes das sete. Ele ficou curado nas sete. Então nós estamos falando que não é uma doença comum. Essa é aquelas doenças do espírito. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é doença do espírito. O que nós conhecemos de doença, para a gente, o nosso livro, doença é coisa carta mesmo, é tudo nosso atraso, tudo no corpo defeituoso, como nós habitamos, é a nossa situação mesmo aqui de vida. Então a gente fica doença de vírus, nós temos doença de nos machucarmos, de nossas quedas, nós temos doença porque nós trazemos desequilíbrios do passado, tá certo? Que são verdadeiras janelas abertas a favorecer o ataque de vacilos e de tantas enfermidades. Então, essas são doenças que nós conhecemos, são as doenças kármicas. Agora, tem doenças que não são kármicas, são doenças de adaptação. Por exemplo, quando vem um homem extraordinário aqui na vida, um marasvagante, o próprio, a expressão popular, marasco, né? Uma alma grande, ele vem aqui no mundo, não há uma adaptação dele com o mundo. Ele não se adapta. O mundo tem um comportamento e as pessoas, a sua cultura, a sua ética, a sua moral, a sua forma de agir, não bate com a dele. Ele está sempre em crise. Um grande santo, um grande missionário, quando ele vem aqui no mundo, ele entra em crise. O mundo quer prender na materialidade. E só dá coisas da materialidade. Ele não se encaixa. Vamos dar um exemplo aqui bem próximo daquilo que a gente fala bastante, que acho que vocês não vão ter dificuldade para entender. É o caso do professor Pietro Baldi. Ele veio aqui no mundo, né? E desde pequenininho ele via a luz. Ele via a luz crística, ele via o espírito. Aí ele contava para os seus familiares. E aí, os familiares, como ele era muito rico, né? Morava num palácio, tinha 86 quartos. Obra de arte, aquela coisa doida. Então, quando eu falava para os familiares, eu dizia, cala a boca, não fala isso, é coisa de me dando uma boquinha. Você é rico, você vai ter esse patrimônio aqui para administrar. E aí, veja bem, ele tinha aquela obrigação de cuidar dessa materialidade. Só que ele ouvia duas conversas. Aquilo que as pessoas falavam com a boca e aquilo que as pessoas pensavam. E ele notava que aquilo que as pessoas falavam completamente diferente daquilo que as pessoas pensavam. Ou que menino legal, lá dentro estavam pensando, eles são maluquinhos, que vê luz, vê espírito, que vê isso, não sei o quê. Então, outra coisa, esse é aquele que não quer saber das farras, das noitadas, de gastar sua fortuna, ele só fica com leitura, e meditando em tema como da evolução, e lendo da árvore, e não sei o quê. Aí o pai dá o contrário para ele. O pai, quando ele se forma, dá, você vai passar 6 meses nos Estados Unidos, passeando e fotografando nos Estados Unidos. Então, só recebia presente assim. Quando chegou de volta nos, em casa, o pai diz, agora você vai casar. E a mulher, e todos quiseram, só querem saber de coisa de alta sociedade, de títulos de nobreza, porque eles tinham títulos de nobreza. E ele não vivia nada, ele queria viver o evangelho, queria viver a humildade, queria viver a simplicidade. Então não bate com as coisas do mundo. Se sentiam que então, sufocado. E ele notava que todos que se aproximavam dele, e cumprimentavam, e davam um bom dia, e falavam, e queriam o dinheiro dele. Não o cumprimentavam porque o respeitavam pela sua grandeza, pela sua espiritualidade. E porque ele era rico, porque ele era de uma família que tinha título de nobreza. Com isso, todos que se aproximavam, os amigos, tinham lá para comer, para jantar, eram amigos e queriam aproveitar, gozar de todos aqueles prazeres. E não compreenderam espiritualmente. Se ele falava com essas coisas de espírito, ninguém ia saber. Ele se sentia, então, o quê? Sufocado. Então, começam a aparecer essas doenças, que são as doenças do anormal. Só que essas doenças do anormal não adianta você levar para o médico para ser curado. Porque o médico ele só conhece 2 tipos de pessoa. O anormal inferior, que é o biruta, o desequilibrado mesmo, que são os tipos mais atrasados do planeta, e os normais, que somos nós. Quando o sujeito aparece com uma doença do espírito, de transformação espiritual, doença que quer fazer evoluir, fazer com que ele tenha e compreenda o que é mediunidade, o que ele vê espírito mais fácil de elevar, que compreenda a mensagem do amor, do perdão, de querer não viver naquela fortuna, mas viver fruto do seu trabalho, da sua dignidade. O que o psiquiatra vai dizer para ele? Você está mal. Os familiares vão dizer, você é um imbecil. É assim que disseram para ele. Mas como? Na hora que ele casou, a esposa trouxe 6 fazendas. O pai imediatamente deu mais 6 para ele. Agora, veja bem, se ele já era rico, agora ele tinha de cuidar daquela riqueza, da família. Se a mulher trouxe 6, ele gostou 6, agora ele tinha 12 para se registrar. E quanto mais rico, mais gente de olho grande está acontecendo daquilo com vibração ruim. Pessoas pegajosas, nojentas, com babas involutivas. Então, quando a alma não se sente bem, ele passa mal. Ele está em depressão. Ele não está em depressão. Ele está recolhido em espírito. Se ele sabe resolver, ele está recolhido em espírito. Tem outros que já estão em nível um pouco mais interior, que não sabem resolver, sofrem muito e se escondem, acabam até mesmo ficando doentes. Vejam grandes músicos. O sujeito está vendo verdades, está ouvindo coisas maravilhosas, quer interpretar aquilo na música, e as pessoas não entendem, não criticam, não valorizam. Então é um sofrimento do espírito. Compreendendo? Porque ele não está adaptado. Se ele estivesse no mundo dele, mas ele não está no mundo dele. Está no mundo dele, ele seria aceito. Aqui nesse mundo, ele é estranho. Ele é o estranho. E aí, ele recebe toda aquela dificuldade de vivenciar o seu mundo. Aqui, quase sempre, quando você quer realmente se impor, tem que ser através de briga. Ele teve de renunciar tudo, entregar para a família, tá certo? Fazer prova para uma escola, passar no concurso e ser professor de inglês, renunciar tudo, sair daquele meio da Umbra e ir lá para o sul da Itália para trabalhar na Sicília, para poder, longe, poder respirar. E aí, se o sujeito não faz assim, essa compensação de frente, ele não consegue vencer o mundo, sobressair. Ele nunca conseguiria apresentar a obra dele se ele continuasse naquele mundinho, esperando a família ceder, que não cede nunca. Tanto que a família não sabia administrar as coisas, colocou lá um administrador pago para fazer isso, e o que aconteceu? Como sempre, os administradores daqui do mundo, quando têm essa visão apenas do mundo, são ladrões. E aí usurparam toda a família. E daqui a pouco, depois que ele entra pelo mundo do Espírito, vive o Espírito, e começa a sentir melhor porque ele coloca a sua obra para fora e começa a escrever a sua obra, e aquilo saiu como se fosse uma realização da sua alma, aí quem vive do Espírito começa a atacá-lo. A igreja imediatamente condenou, botou a obra dele no íntegro. Mandou ele ficar um ano em silêncio. Mas aí ele continuou escrevendo a obra dele, e aí não seguiu aquela orientação de totalmente, mas aí a família fica pobre. Agora era ele com salário de professor que ia ter que ajudar a família. Mas ele escreveu 24 volumes. Então eu quero falar que existem essas doenças da alma, do espírito, de a falta de adaptação. Aqui nós estamos diante de uma família extraordinária. Repare que essa família já estava ali, ó, na fronteira, vinha para aceitar. Já eram pessoas que queriam aceitar Jesus, que já subiam atrás, mesmo sendo íngreme, assumido, mas que já iam atrás para encontrar Jesus. E ele foi o quê? Ele foi um trampolim para trazer aquela família para Jesus. Então ele passou mal lá no lago, estava mal. Será que ele estava mal porque ele estava com uma doença kármica? Dessas doenças, sei lá, problema cardíaco, uma coisa qualquer, assim, um câncer, uma situação lá qualquer. Ou será que ele estava mal no sentido de estar sufocado por não manifestar espiritualidade? Onde que ele vivia? Num ambiente de nobreza, nós estamos diante do vindo da nobreza, administrador dos bens do rei Herodes, e ainda vivia numa casa que não voltava nada. Tanto que depois que a sua mãe vai seguir Jesus, como diz Lucas no capítulo 8, versículo 3, ela ajudou Jesus em tudo aquilo que o mestre precisava. Ora, era um grupo no mínimo de 13 ao contar com Jesus, mais ela 14, mais as outras colegas, aí tinha que ter recursos, né? Compreendendo? Ou não? É que a gente desconhece, e o cristianismo não coloca muito bem a importância dessas mulheres na vida de Jesus. Não que Jesus precisasse do dinheiro dela, mas aqui o mundo funciona assim. Ele não ia sair fazendo milagre, multiplicando dinheiro, para que não voltasse nada para o grupo. Aqueles outros 12, fora uma multidão que cercava o médico, precisavam comer e essas coisas todas, tá certo? O Altimeiro via transformação lá dos 5 pãezinhos e 5 mil comidos, mas não era isso todo dia. A vida funcionava dentro de naturalidade, por isso que Lucas, no capítulo 1, versículo 3, que Joana ajudava Jesus, seu grupo, em tudo aquilo que ele precisava, e não só ali na Galiléia, até quando ele foi no final da vida na Judéia, ela estava em pé, ao lado da cruz, ajudando em tudo aquilo que ele precisava. Ora, essa família estava preparada, então nós podemos imaginar, será que ele não estava com a doença da alma, a doença do espírito? João já dá essa iniciativa falando do 7 aí, ó, que é esse mergulho para a vitória. Nós vimos no caso da mulher, da samaritana, o seguinte, que essa caminhada se faz, né, do porco para o gato, do gato se faz para o cão, do cão se faz para a criança, daí para o amigo, daí para a condição de mãe e pai, né? E aí você chega na condição aqui de Cristo. Esta é a condição que nós falamos do casamento do noivo com a noiva. Foi ali a primeira demonstração em Caná que Jesus fez de casamento. Transformou a água do lago, transformou no vinho do Espírito. Por isso que na França eles chamam o vinho de Espírito, né, o professor francês aí. Espírito, como é que é? Hã? Fala algo. Espírito. Então o vinho é o espírito. É aquilo que está, é a alma da matéria. O vinho exala o espírito. A matéria, a uva, ela vai entrar no seu processo de fermentação, vai ser guardada e ela vai dar o espírito dela, que é da ideia do vinho. Então daí ele transformar água em vinho lá em Caná. encarar, ó, é na altura, na parte mais alta. Agora nós estamos naquela fase, aqui esse menino está nessa fase de transição para essa cura do Espírito, para essa cura da transformação da água em vinho. Tanto que Jesus não diz que ele estava curado, Jesus vai dizer, ele vive. E essa é a condição primeira do Espírito puro. O Espírito puro não precisa mais encarnar. Ele tem a vida e não perece, diz Jesus lá na sua passagem que nós trabalhamos aqui. A vida que não perece é a vida imanente, é a vida em si mesmo, que não depende de outra situação. E repare que esse é o sétimo nível. Então, ele estava nessa transição. Era uma doença do Espírito. Agora, veja bem. O nosso Buda vai subir para se encontrar com Cristo lá encarnado. Ele faz esse esforço. Ele chega lá, pede para Jesus descer. Jesus diz que o Espírito precisa descer, porque o Espírito da altura controla a animalidade, controla a matéria, controla o lago. Ora, controla a água. Ele da altura, ele faz isso. O Buda aceita, acredita nisso. Nessa atuação, a distância do Espírito. Ele aceita isso. Agora, no exato momento em que ele aceita isso, o que nós podemos imaginar, é a gente, logo, tempo, então que Jesus atuou do alto para baixo, fazendo que o menino ficasse curado. Mas a gente pergunta, se o Espírito atua do alto na materialidade, ele não atua só para a pessoa ficar curada. Nessas doenças do Espírito, ele atua também para a pessoa ficar doente. Vamos voltar para o caso de Pietro Baldi. Pietro Baldi estava com doença de karma de outras vidas? Não. A doença era de adaptação. O que ele via era a luz crística. Ele queria contar para as pessoas diziam que ele estava maluquinho. Ele estava maluquinho? Não. Ele via a luz crística. Era a luz do alto que se manifestava nele, tanto que ele via a luz vinha do alto. Não era isso? Olhe bem. Quando as pessoas disseram que ele estava doente e apanharam ele e levaram o psiquiatra para ele ser curado, o médico aqui no mundo, para vários médicos, e os médicos não solucionaram, e a família disseram, ele é louco, ele está maluquinho, ele está aí, ele não quer saber de dinheiro, ele não quer saber de administrar os bens da família, ele só fica recolhido, etc, etc. Não está gastando dinheiro do pai que nós queríamos que ele fizesse. Então, entrar nessa loucura do mundo, ele não é assim. Então, nesse exato momento, certo? Ele está doente. Só que ele estava doente porque ele via algo que era do Cristo. Logo, o Cristo já estava atuando. Compreenderam que aquilo que ele estava sentindo, aquilo que as pessoas chamavam de doença, não era uma doença, era uma atuação do Cristo. E quando ele percebeu o balde, e que ele tomou essa consciência, ele viveu para Cristo. Ele assume, então, abandona a toda aquela vida, vai viver na sua vida de simplicidade, escreve os seus 24 livros e começa a sua missão. Aí você fala assim, agora Cristo está atuando. Mas Cristo já atuava para chamá-lo. E chamou-o através dessa doença. Que não era doença. As pessoas é que interpretam como doença. Precisa explicar mais uma vez?
Não.
Eu explico quantas vezes quiserem. Eu não quero carregar carro, mas vou explicar isso. Pelo amor de Deus. Eu já carrego um carro, mas eu não quero. Querem, eu explico mais uma vez. Ora, então veja bem, eram as pessoas que chamavam de doença. Buda sobe 33 quilômetros e vai lá buscar Jesus. E desce, Senhor. Mas não era um problema de descer. Se Jesus desce, vai ter mais materialidade. O que tem que haver nesse caso é espiritualidade. Compreenderam? Como o Espírito, a gente fala assim, ah, essa foi a primeira interpretação. Jesus atuou quando os servos chegaram e naquela hora ele ficou curado. A febre abaixou. Diz o texto, a febre abaixou. E aí a gente fala que Jesus atuou baixando a febre. Mas ninguém pensa que também Jesus já atuava para ele ter aquela febre. Ou aquela reação que gerou em forma de febre. Aquilo já era uma atuação crística. O que que acontece, então? E Jesus já jogando as fichas. Se a gente pode colocá-lo assim como um jogador, né? Mas colocando as fichas naquela situação, ou melhor, na certeza do processo que iria acontecer, Guta vai atrás do Cristo. Guta vai atrás de Jesus, conta com Jesus, Jesus diz, mas a gente precisa descer, isso não é coisa de ficar fazendo demonstração, milagre, isso é coisa física. Vá porque ele vive. Então, uma outra vida que eu quero dizer, não é essa vida de viver sufocado no palácio, igual o Paulo vivia sufocado no palácio, 86, ele vivia sufocado naquele palácio de Herodes, com aquelas coisas todas da nobreza, do luxo, daquela coisa de roupa, de 30 frescura de roupa, de cerimonial. Se aqui no templo, na Judéia, havia todo um cerimonial religioso, de ritualismo que sufoca o espírito, eram tantas regras de promessas, de sacrifício de animais e tal, e faltava coisa simples do beijo, do perdão, do abraço, da fraternidade. Quando você vive num ambiente de nobreza, você fica tão sufocado com aquele cerimonial todo de roupas, de cumprimentos e de regras e de forma para comer, dar é para isso, daquela forma, não sei o que e tal. É tanta coisa que você fica sufocado. E se você se deixa levar por aquilo ou não, se você reage, você é do inferno. Porque o mundo todo quer te colocar naquele padrão normal para você ser um normal, ser mais um comum do mundo, ser um normótico. E é normal as pessoas falarem assim, mas todo mundo faz, porque só você que não quer seguir essa época. Aí o sujeito não se diverte, ele entra em febre, mas essa febre do espírito, essa febre da paixão, essa febre de querer um outro tipo de vida, ou melhor, de não querer ter esse sufoco e ter vida, vida do espírito, viver com Jesus, poder andar com Jesus, poder ouvir a mensagem simples de Jesus, poder andar de forma tranquila pelo mundo, acreditar em outras coisas, respirar o céu, compreender o perdão, as verdades espirituais, é isso. Esse é o sofrimento. E aí, Jesus, ele vive. Ao você me procurar e levar a mensagem minha para ele, ele vive. Eu não quero dizer se ele está curado, não. Esse curado, se puxa de uma perna, se não for uma perna, se tem um problema no braço, no olho, não sei o quê. As coisas do mundo, isso aqui é do corpo. Eu joguei uma vez um xingue, porque o médico disse para a minha futura mulher, ó, ele vai ficar cego, você vai casar com ele, sabe que ele vai ficar cego. Eu ouvi a conversa na extensão. Aí eu fui jogar o xingue, perguntei no xingue, eu vou ficar cego? Ele respondeu lá, a resposta do espiritual. O sábio não se preocupa com essas coisas. Você está cego, ele é só do túmulo ao berço. Do berço ao túmulo. É uma coisa muito rápida, não significa nada para uma visão maior da vida. Você não tem que se preocupar com a sua cabeça, você tem que se preocupar em ser uma pessoa melhor. É essa coisa de ser melhor, de viver espiritualidade, é que às vezes você enxerga e é um criminoso. E tem outro que é cego, e está fazendo as músicas com bem, como no caso do Mileto. E aí a gente pergunta, e aí, um canta para a sua voz, de Pedro Gomes, faz músicas maravilhosas, e tem lá a Sociedade Pro Livre Espírito em Braille, e coloca os livros em Braille para as pessoas conhecerem o pensamento de Kardec, Leon Denis, Humberto Roden e tal, e de Pedro Gomes, com mais mensagens de Ubal. Fazer esse trabalho, e é sério. O outro enxerga e está aí comandando crime, falando para matar os outros. Então, esse negócio de ser cego ou não, ter câncer ou não, estar com doença ou não, tudo isso para nós é significativo por causa do nosso nível. Mas quem já está com nível 7, para quem é superior, o que importa isso? É coisa do mundo. O que vale é que ele está vivo, que agora ele sabe de Cristo, de coisas do Cristo. E esse problema que ele está passando é que ele não suporta mais esse tipo de vida, cheio de regras, das coisas do mundo, dos preceitos do mundo, que nos sufocam de tal forma, como se fosse aquela erva daninha, e que não deixa a árvore daquele fruto gostoso e saboroso, da simplicidade, da ingenuidade, não é ser ignorante. Ingênuo é ser ignorante, mas ser simples, ser alegre, ser descontraído, você viver tudo dentro de regras. Eu me lembro de uma passagem do filme da vida de Mozart, em que ele, já contei aqui para vocês, que ele chega na Alemanha e vai tocar no órgão em que Bach fez as suas músicas. Então ele vai tocar naquele órgão, ele sente o espírito de Bach. Lá as pessoas disseram, quando ele ficou emocionado, estou aqui diante de Bach, Bach está vivo. Ele começa a dizer, você é maluco? Bach morreu já tem mais de 40 anos. E ele diz, então você não conhece Bach. Ele faz uma música, ela não morre, essa música está viva. Eu estou sentindo isso vivo aqui. Então ele ficou ali. Aí depois ele foi comer na casa do bispo. Ali naquela época, na Alemanha, já era tudo já feito. A maior parte era da reforma, né? Então ele disse, ninguém foi comer na casa do bispo. Tá? Então ele chegou na mesa, ali na romatinha, com aquele choque, com isso, e tinha duas criancinhas sentadas, um menino e uma menina, as filhas do bispo, né? Bispo de igreja reformista, ligado. Então ela ali, as meninas, mas eles estão cheios de roupinha, tudo, e gravatinha, e babador, cheio de coisa, as crianças não podiam nem mexer. E Moza na mesa olhava para as crianças, estava careca, olhava assim e tal. E as crianças não podiam fazer isso, deixa eu uma gargalhada. Porque se o pai soubesse na mesa, ia ficar dando aquela seriedade. E quando o pastor pegou ele brincando com as crianças, falou de Cristo. Aquilo ali está um diante de Cristo, na mesa não é lugar para isso. Vocês não conhecem também de Cristo, não sabe de pá, também não sabe nada de Cristo. Esse Cristo é para ficar nessa chatura. Não é para você cair na gargalhada profana com palavras chulas de coisas de inferioridade. Mas para ser alegre, desculpa aí, você está feliz. Aquilo que diz o próprio Evangelho, eu vos darei, diz Jesus, eu vos darei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Por isso que o lar é alegria. Ele queria ali viver aquela alegria do lar. Poxa, e era sufocado pela aquela regra palaciana. Eles querem mais ao inferno do que isso. Mas foi bastou surgir a tal febre, ela foi uma febre positiva. São doenças positivas, são doenças de evolução. É isso que muitas vezes o Espiritismo fala e que a gente não compreende. São doenças evolutivas. Ela se arrasta para você se transformar. Quando ela passa você um outro, já é uma outra pessoa. Está certo? O outro até quase com uma desencarnação na sua vida. Quando você encontra aquela outro referencial. Imaginando como era a minha vida quando não tinha Jesus, quando não conhecia o Espiritismo. Poxa, não vou nem tocar nessa tinta ali. Era uma coisa que não tem. Bom, mas aí voltando, você vai comer os quadrando as devidas proporções, o gigante que era essa alma, que era essa família, né? Família veneranda, eles tiveram a oportunidade de conhecer Cristo. Toda a casa aceitou. Buda passou um fio da palha a sustentar a missão de Jesus através da sua mulher. Você sabe o que é importante hoje aí? Então, essas são aquelas febres que não só Jesus estava curando ele da febre ao despertar a família para Cristo e trazer Joana e trazer todos para Cristo. Acabar daquela febre da prisão do mundo, né? Do insuportável. Conhecer uma nova forma de vida, viver espiritualmente. Vim para que tivesse vida de Jesus, vida em plenitude, vida em abundância. É isso que é essa mensagem. Ele vive. É a sétima hora, é uma nova forma de viver. Aqui nesse mesmo corpo, ele tem outro ar, outra respiração, outro posicionamento espiritual. Ele aceita isso e vai. Então, o Espírito ele não só atuou ao baixar a febre nessa nova vida. Não é só no resultado, mas ele atuou antes para provocar o resultado. Entendeu? Ele não só atua na hora que ficou curado, a febre baixou, ele vive, mas ele atuou antes para provocar essa situação na família. Podemos dizer, é isso, olha, é isso que eu quero falar. Aqui o lago. Olha que bonitinho, olha lá, Rogério, olha. O lago vai agitar. A estrondinha no lago. O lago agitou. Nome dessa agitação, febre. Outra vez, todos eles estavam no barco e Jesus dormia. Para Jesus é sempre tranquilidade. Sempre dormia, é sempre serenidade. Para Jesus, que vive no Espírito, Espírito é serenidade. Espírito é serenidade. E aqui, serve. Reparem, então, que os apóstolos estavam no barco. Senhor, não se preocupa, nós vamos só sobrar. Surgiram ondas, agitações. E Jesus, ó, pouca fé, é pouca fé. Falta de aceitação. Que nem foi o caso de Gus, ele aceitou. Falta de aceitação. E aí ele levantando, diz lá o texto de uma forma belíssima, e dando nó nas ondas, mandou o vento se calar. E todo mundo com tranquilidade. Então veja bem, o lago ficou agitado. O lago fica agitado muitas vezes com a atuação do Espírito. O Espírito agita o lago. O Espírito agita a nossa vida. Muitos de nós viemos para cá para não falarmos, todos nós, impulsionados por um Espírito. Ou vocês acham que um atraso que nós temos na nossa vida? Olhem para a vida da gente, vocês acham que vocês viriam normalmente encontrar o Regeneração, encontrar o Dr. Bezerra de Menezes, simplesmente por capacidade evolutiva nossa? Se ele não foi te buscar, é o contrário, nos pega e nos traz. E se você não vem agitado por uma febre, mesmo pela febre da falta de resposta para as coisas que te agitam, a verdadeira febre na nossa mente, quando a gente não compreende e não tem resposta, aí você é agitado mesmo por uma febre aqui no mundo, você é agitado por um canto, não vem pelos obsessores, mas vem. Porque nem os obsessores nem mandam em você, nem mandam na obsessão. Não existe obsessão sem autorização do alto. Se a gente chegou aqui, estamos aqui, porque fomos impulsionados pelo Espírito. O Espírito que agita o nosso ar. E a gente fala com a maior cara de pau. O mar está agitado, a minha vida só tem onda, a minha vida só tem problema. Não esquece. E não sabe que ele está lá encanado. E que a gente tem que subir pela meditação, pelo encontro, pela oração, pela aceitação, pela certeza, para acerenar o lago. E que quando você sobe, encontra Cristo, ele te diz, vá, o teu filho vive. Agora que você se esforçou, há vida, há uma nova vida. Mas a coisa não é assim como a gente quer, que ele desça lá de cima, não. A gente quer a coisa ali na mão. Tem que haver sempre um esforço de subida, tem que haver uma vontade, uma disponibilidade. Essa atuação espiritual, eu trouxe um pensamento aqui chinês para vocês do Tao Te Ching, 600 anos antes de Cristo. Tao é Deus, é o caminho, esse caminho de relação entre o plano da materialidade, da espiritualidade para a materialidade, é o caminho. Por isso que no cristianismo era chamado o caminho. Então, tal quer dizer o caminho, o sentido. P revela, King é livro. Então, é o livro que revela o caminho, que revela o sentido da vida. Mas não dessa vida agitada, da vida espiritual. Aí, aqui no capítulo 14, eu não vou ler toda a passagem do capítulo 14, só um pedacinho, diz assim. Só quem sintoniza com o infinito, olha como nós gostamos, com o infinito, com o Espírito, com o Alfa, ou com o Caná. Tá certo? Só quem sintoniza com o Alfa, este o conhece realmente. Eles que sabiam que todos os visíveis nascem do invisível. Só aqueles que sintonizam com o alto, com o caráter, passa a conhecer o Cristo, Deus, o Espírito, ou o tal, seja lá o nome que vocês quiserem, passa a conhecer, e descobre que todo o visível nasce do invisível. Tudo aquilo, olha então o que o texto está dizendo, tudo aquilo que é visível nasce do invisível. Essa é a colocação. É o invisível que gera o visível. Ah, então é isso que diz lá na obra de André Luiz, que havia no livro Os Mensageiros um quadro de São Denis, e que o André Luiz olhou para aquele quadro e disse assim: eu já vi esse quadro lá na Terra. Esse é igualzinho lá da Terra. E o Espírito disse: ele é o contrário, da Terra que é um igualzinho daqui. Porque é o invisível que gera o visível. Mas não é só com quadro na obra de arte, está tudo. Quando você tem um treco e vem cair no centro espírita e fica curado e até aprende a trabalhar no campo do bem, foi o invisível que agiu no visível. E que a gente diz assim: como você chegou aqui? Ah, eu tinha uma obsessão. Olha, mas o capeta me pegava. Aí você fala: como é que foi que você tinha uma obsessão? Eu tinha um câncer, eu tinha lá uma coisa qualquer, ou era paralítico, ou era... Como é que pode uma desgraça gerar uma coisa tão boa? Não foi nada desse mal que fez. Porque tem uma porção de gente que tem essas desgraças e não se transforma. Continuou com essas desgraças lá. Tá certo? E tem tantos que têm, aqui o caso de todos nós, em situações as mais variadas de cada um, que encontramos. Eu vivia desesperado, não tinha resposta para a vida. Então, vai se falar, então foi o mal que gerou o bem, não. O menor não gera o maior. Não pode o visível te levar para o invisível. Já dizia Lawrence, quem dá sentido para a vida é o tal. É Deus, é o Espírito, é o mais alto. É Ele, é o invisível que comanda tudo do visível. Até o lago agitado. Tudo. Quando o lago está agitado na tua vida, você pensa assim: Senhor, o que você está querendo de mim? Olha aquele caso da Teresa d'Ávila, para nós voltarmos para a Samaritana. Olha o caso da Teresa d'Ávila, quando ela estava sendo arrastada pela correnteza do rio, já ia morrer lá naquele rio, lá sufocada pela inundação, Jesus aparece e salva ela. E na hora que ele faz assim, Jesus diz, ela agradece, né? E Jesus fala: é assim que eu trato os meus amigos. E ela diz: por isso que tu tem poucos, tão poucos amigos. Porque se amigo teu se arrastado nessa ilha, se é assim que você trata, então ele diz: por isso que tu tem tão poucos amigos. É o cara. É o caso daqui, essa agitação do lago, essa febre, esse problema, é o espírito, é o invisível que está atuando em nosso benefício. Se nós tivermos força para subirmos e irmos lá no Espírito, nós vamos ouvir a mensagem. Não é de milagre, não é de fenômeno físico, não é de cura que vem da presença. Está precisando de Espírito, está precisando viver espiritualmente. Está precisando viver a mensagem do Evangelho para ter vida em plenitude, vida em algum lugar. É esse sétimo grande passo, é o passo do encontrar Cristo. E viver em unidade com Cristo. Transformar a tua água em soro, lodosa, sem graça. Até que nem gasosa é, que é a distração da bolinha. Né? Uma água sem graça. Transformar ela em vinho. Em um vinho maravilhoso. E diz na passagem que nunca em Israel se bebeu um vinho assim. É um espírito encantador. Tá? Bom, mas a coisa não é só assim, simples como a gente pode parecer. Mas a gente pode pensar. Já que eu estou aqui com o Laudicé, eu trouxe um amiguinho do Laudicé que convivia com ele, na mesma época. A vida foi muito generosa, já mandou dois tudo pertinho. Um do lado do outro, que é o Confúcio. O Confúcio viveu na mesma época do Laudicé, inclusive eles se encontraram. E aqui no seu livro, Os Analetos, ele, no capítulo 15, versículo 26, ele dá um ensinamento interessante. Ainda me lembro do tempo em que os escribas, ao encontrar uma palavra duvidosa, deixavam um espaço em branco. Ainda me lembro do tempo dos escribas, que quando encontravam uma palavra duvidosa, deixavam um espaço em branco. Então, olha como que eram os escribas e sábios. Naquela época, tudo era escrito na mão. Né? E o escriba tinha que ter um cuidado tremendo para não perder todo aquele seu trabalho, todo aquele seu cuidado, verdadeira obra de arte. Então, ele está escrevendo lá um texto. E um escriba, ele não escreve dele, ele está copiando, fazendo cópia. Não é isso? Ele não é mestre. O escriba, ele é só copiador. Então, ele está copiando. Aí ele vem, copia, copia, copia. Aí chega aqui, tem uma palavra aqui que ele vê, ele não consegue interpretar. Aí ele vai escrever ela aqui. Ele vê que ele não sabe, ele deixa o espaço em branco. Eu não deixei em branco, eu dei um risquinho só para a gente entender, a gente não deu o espaço em branco. Aí ele continuava escrevendo. Continuava. Aí tem uma outra palavra que ele não entendia, ele deixava o espaço em branco e continuava escrevendo. Olha, isso é humildade. Isso que o concurso está dizendo. Você está fazendo um trabalho. Você não sabe ali o que você vai fazer. Você não vai chegar lá, botar qualquer coisa que vai comprometer o seu trabalho. Deixa em branco. Para amanhã você procurar quem? O autor daquele texto. Naquela época, quem escrevia texto era o quê? Era mestre. Não é isso? Então ele vai procurar o mestre, que conhece. O mestre vai dizer qual é a palavra. Ele ia lá naquele espaço em branco, que ele foi humilde, ele não deu uma de mestre. Tá certo? E preenche com a palavrinha certa. Compreendeu? Ele vai na fonte, ele vai no mestre, que é o autor do texto, para saber. Ele já deixava o pedacinho em branco para ser preenchido. Eu falei, e daí? O que tem o que nós estamos fazendo? Quando ele está fazendo esse trabalho é difícil, ele tinha que fazer com muita atenção e com muito cuidado. Dava uma trabalheira tremenda para o escriba. Ele fazia aquele trabalho com aquele cuidado. Chegava numa palavra que ele quebrava a cabeça, tentava, não conseguia. Aí deixava e ia procurar um mestre para preencher. Não é assim? Mesma coisa é o caso do filho desse homem. Ele está passando mal. Você podia agir da forma que não ruim. O que você tem, garoto? Sabe o que é? Está aí todo o dinheiro que eu estou te dando, você vive nesse palácio, você tem as melhores roupas, e você fica aí com essas coisas só, se preocupando com as suas leituras, não gostando dessa sua vida. Aí você trata as pessoas, quer levar ela no médico, nos médicos do mundo, para solucionar a fórmula do mundo, trazer a menina, ou então pegar o garoto e botar ele no meio de umas mulheres, daquela para ver se ele fica animado, aquela coisa toda, porque ele não se adapta. Ser um bobó. Você pode agir assim. Ou então pode deixar o espaço em branco e procurar o mestre para saber o que, que o mestre vai escrever naquele livro da vida sobre aquela pessoa. E aí no espaço em branco que esse nosso amigo deixou, que o Gusa deixou, é Senhor, resolve. Qual o problema? Jesus falou uma palavra qual? Vive. Era essa a palavra da dificuldade. É essa palavra que ele não conhece. Vive, mas vive não para a materialidade, mas para a espiritualidade, que tudo vai dar certo. Diante da tua dificuldade, você não sabe qual é a resposta sobre o mestre. Mas Confúcio, já achando que a gente podia patinar nesse ensino, no mesmo versículo, no mesmo, no capítulo 15, versículo 26, ele continua. Também, eu fui daquela época em que os proprietários de cavalo pediam a especialista para testar seus cavalos novos. Atualmente, essas práticas estão meio esquecidas. Desconfuso. Então, o sujeito comprava um cavalo novo, o que ele já fazia? Ele pegava lá o cavalinho dele novo, em vez de ele tentar subir um cavalo e adestrar o cavalo, e ele não tinha essa capacidade, e ele podia estragar o cavalo ou se machucar, ou não fazer a preparação que todo aquele cavalo, com aquele potencial de raça, possuía, ele chamava um especialista. Esse especialista era preparado em domar animal. Sabia tirar o máximo da potencialidade desse animal. para ele, com a sua raça, esbanjar vitalidade, esbanjar potência, que é um cavalo, e esbanjar serviço prestado. Chamava especialista. É o caso dos problemas aqui da materialidade no mundo invisível. Você está diante de impulsos animalescos, você está diante de situações complicadas, você está diante de rebeldias, você está diante de não, você está diante de críticas, você está diante de impulsividades. Como é que você faz? Vai buscar um especialista, sobe, medita, passa por aqui, olha, do louvor, vai pela vigilância, controlando os pensamentos, chega para meditar, mas se verticaliza no Espírito. Vai buscar o Espírito. Ele é especialista. Como Jesus diz lá por causa do homem do banqueiro, que Jesus deu a parábola, na parábola dos talentos, deu o talento para o homem administrar. O homem enterrou o talento. Ele disse, por que você não procurou o banqueiro para administrar o talento? Vai buscar um especialista. Você não sabe mexer com a administração financeira? Busca um gerente. Você não sabe mexer com determinado? Busca um especialista. No caso, você não sabe cuidar da tua vida? Busca um maior especialista de vida, que se chama Jesus. O cara saca tudo de vida. Ele é especialista nisso. Esse cara é bom. E ele sabe dar orientação, tal viva. Essa é a resposta que você. Ele sabe domar os cavalos. Ele sabe domar. Veja que o cavalo, né, pra, com ele, se transforma em burrinho, entrando manso em Jerusalém. Tudo fica tranquilo com ele. Mas o homem verdadeiramente não quer. Ele sabe domar a animalidade. Sabe domar. Dominar. Mas nem sempre a gente busca. Pode ser que nós vamos buscar os especialistas aqui do mundo, né? Vamos buscar aquele. Aí o sujeito vai dar aquela orientação. O sujeito tá, tem problema sexual, né? Então vamos buscar o especialista. Por que pode ser que o especialista mais rápido, né? O freudiano, que não tem nada a ver com Freud. O freudiano faz tudo. Freud foi um homem abençoado. O que que eles fazem? Lidera! Libera. Então você tem um problema sexual, aí você libera. O seu problema de ser assim, você não dança. Você tem que viver a sua homossexualidade ou você tem que viver a sua heterossexualidade. O problema não é ele ser homo ou ser hétero. O problema é ele mandar o sujeito transar. Vai transar que você vai se dar bem. Vai viver melhor. Ninguém vive melhor porque transa. Mas não vive melhor porque se sente melhor. E uma das coisas que você pode fazer ao se sentir melhor é transar. Não pode você estar mal e transar, porque você não vai transar bem, ainda vai continuar mal quando acabar transando. Você vai continuar o mesmo maluquinho. O mesmo maluquinho. Então, sei lá, um negócio é ficar bem na cabeça, não é? Aí eu estou fazendo, você vai aí, Jorge, você está indo contra, você é muito ao contrário, tanto para homem como para heterossexual, tanto como você achar que deva fazer. O que importa? É detalhe da vida. É detalhe. Se você vai trabalhar com ovo, com moeda, contando o que você faz, quando você quer, com responsabilidade, com alegria, sem prejudicar ninguém, sem prejudicar você mesmo, sabendo o que você está fazendo. Não é uma loucura de uma orientação psiquiátrica que quer escolher o melhor do caminho. Vai, libera. Assim é, pode sempre essa orientação. O sujeito está lá em desespero, está em situações complicadíssimas de depressão, você tem que estar fazendo uma viagem, vai fazer uma viagem para a Europa. Aí a pessoa entra em desespero, chega lá, dá uma tristeza, uma solidão tremenda, porque ela não gosta. E daí que vai para a Europa? A Europa é melhor do que estar aqui para quem sofre de depressão. Então o cara não sofreu depressão. Ele não queria era trabalhar. Tá certo? Ele não. Depressão não tem nada. Você vai para a Europa, vai para aqui, vai para lá. Nada disso. É. Encontrar o sentido para a vida. Por enquanto você não encontra o sentido da vida que está em verticalização, você não resolve a sua vida. Havia uma mulher que escreveu para o Jung dizendo que ela estava desesperada, desesperada, porque o marido todo dia ia jogar no clube e tomar um uísque com os amigos e não levar para ela. Então ela mandou uma carta dizendo que ela estava no final da vida, que ela se matava. Não tinha mais razão para viver. já que o marido toda noite era no clube jogar carta e ia tomar o bicho. E não levava ela. Então, aí ela resolveu se matar. Então, fui indo uma mulher lá e tal, e lá houve lá uma terapia e uma devida orientação, etc. Depois ela mandou a seguinte carta. Né? Quando ela encontrou o sentido para a vida, a orientação para a vida, e descobriu que a vida tinha muito mais outro significado e que ela precisava encontrar o significado dela, como o marido já tinha encontrado. O marido tinha encontrado, apesar de ser o significado também de choro, mas era o que ele naquele momento fazia feliz. E ela não, ela era infeliz. E ela não queria, ali no caso, ela não queria um significado para a vida e sim para a morte. Ela não descobriu o significado, quando ela descobriu o significado para ela, e por texto não conta, porque isso é uma coisa particular para cada um tem um significado, uma razão para viver, ela escreveu a seguinte carta. Eu agora encontrei meu significado para a vida e realizo meu significado para a vida. E o meu marido, toda noite, vai no clube, tenta jogar carta e tomar uísque. É isso. Cada um faz aquilo que acha. Tá? Mas se você não pode sofrer porque você queria fazer aquilo que você não faz, e aí você acaba culpando o outro marido, culpando o seu filho, culpando fulano, culpando o outro, culpando aquele que morreu, culpando aquele que vive, aquele que não sei o quê. Ó, cuida da tua vida. Arruma um significado para a tua vida e você vai ser melhor. E se você se adaptar com o outro no significado dele, tudo bem, se não. Siga o teu que você vai ser feliz. É isso que o Senhor diz para a Buda. Siga o unificado desta vida que quer se manifestar nele, desse novo sentido de vida, que ele não se adaptar naquele mundinho. Por mais que o palácio de Herodes possa dar, aquilo é um mundinho comparado com as riquezas do reino que o Cristo oferece. As novas amizades, os novos conhecimentos, com a simplicidade, com a beleza de penetração do Evangelho. Está certo? Parece que o tema acabou. Não acabou. Ele tem muito mais para ser explicado. E para se aprofundar. Quero entrar em detalhes com vocês para ver, não só falar desta relação do espírito com a matéria, da matéria com o espírito, ou do lago com o espírito, ou do espírito com o lago. E quero falar também desse espaço aqui vazio que existe. Esse vazio, qual o significado dele? Entre Cafarnaum e Caná. Qual é a relação desse espaço vazio nas nossas dores, nas nossas dificuldades e na nossa busca de encontrar Cristo? Então eu quero voltar a falar mais ainda dessas três situações. Do espírito, do lago e desse espaço entre um e outro, que a gente chama de diferença psíquica, de diferença de nível, ou então de desnível, que precisa ser superado. Então, isso nós vamos continuar nesse tema, na próxima palestra, desenvolvendo esse assunto. E vamos continuar abordando ainda numa linguagem chinesa. Achamos que a linguagem chinesa, porque é a mais antiga do mundo, pode trazer uma grande solução aqui para esta ideia. Não que o Cristo já não trouxesse a solução, mas é de uma outra forma para a gente ver essa verdade. Tá? Que é, no nosso caso, é, no